ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Terça-feira, 3 de março, 18 horas. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Raquel Mota, trabalhos técnicos de Brum, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E o dia começou com uma bomba, pessoal. O técnico Felipe Luiz foi demitido do Flamengo poucas horas depois da goleada por 8-0 sobre o Madureira e da confirmação da vaga na final do Campeonato Carioca. A diretoria agiu rápido e acertou com o português Leonardo Jardim até o final de 2027. Rafael Monteiro traz todos os detalhes dessa confusão pra gente. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo acertou a contratação de Leonardo Jardim, que chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. O treinador foi contratado para substituir Felipe Luiz, demitido após a goleada por 8-0 contra o Madureira na semifinal do Campeonato Carioca. A princípio, o contrato será firmado até o final de 2027. Com maus resultados no início da temporada, antes da demissão, Felipe Luiz diz que entendia a insatisfação da torcida.
Eu gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno. Sou torcedor desde pequeno. Cresci vendo e sofrendo com eliminações do Flamengo e sendo torcedor igual eles. Então, quando me coloco no cargo de jogador primeiro, escolha vir pro Flamengo, pro meu clube do coração, é uma escolha de vida primeiro, mas sabendo da cobrança que tem. Eu já sabia. Eu tava vendo o Diego Ribas, um dos meus melhores amigos no futebol, tava vivendo toda essa cobrança e eu via de longe isso. Mas eu quis viver esse desafio de trabalhar no Flamengo, de viver essa torcida, o bom e o ruim. E quando, como treinador, a partir do momento que eu escolhi começar aqui, o clube me abriu as portas e me deu a oportunidade, eu sabia perfeitamente a cobrança que tem, porque eu vi a troca de nove treinadores antes de eu entrar. Então, eu sei a cobrança, eu sei o difícil que é, mas eu sempre acreditei muito em mim. E o melhor de tudo, que eu sei que o torcedor também acreditou em mim. Dou e dei a minha vida pelo Flamengo, deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando.
A pressão no cargo aconteceu depois de atuações abaixo do esperado, assim como as perdas da Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana também contribuíram. No final do ano passado, o técnico havia renovado o vínculo com o clube até o final de 2027. Contribuíram com a renovação o título da Copa do Brasil em 2024, além da Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro em 2025. Nesse início de ano, o time obteve apenas 48,4% de aproveitamento. Além de Felipe Luiz, deixaram o clube o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares. O treinador deixa o comando da equipe com 101 jogos disputados e um aproveitamento de 69,9%, sendo 63 vitórias, 23 empates e 5 derrotas. Forte abraço!
Forte abraço, Rafael Monteiro. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, assumiu a responsabilidade pela demissão de Felipe Luiz. Em áudio vazado para a imprensa hoje à tarde, BAP conversa com o benemérito do Fla, chamado Mário, e explica a sua decisão.
Fala, Mário, querido. Tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos.
E o novo técnico do Flamengo é o português Leonardo Jardim. Faltam apenas alguns detalhes antes do anúncio oficial. O treinador fez sucesso no Mônaco, onde foi campeão francês, e chegou nas semifinais da Liga dos Campeões na temporada 2016-17, no Al Hilal, onde foi campeão da Champions League da Ásia em 2021, e no Cruzeiro, clube que comandou no ano passado e chegou na terceira posição do Brasileirão e nas semifinais da Copa do Brasil. No entanto, vários torcedores cruzeirenses estão compartilhando um depoimento feito por Leonardo Jardim no dia 10 de agosto do ano passado. Nele, o treinador português afirmou, abre aspas, que não comandaria outro clube no Brasil além do Cruzeiro.
Mas eu vou deixar claro, mas o que é notícia que é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia, não vou treinar outro clube no Brasil, e não sei depois do Cruzeiro se vou treinar mais algum clube ou vou para uma seleção ou vou fazer outra coisa qualquer, mas neste momento eu estou imbuído 100% no Cruzeiro, tenho um contrato válido, que este contrato também não interessa para nada, que a minha relação com o Pedrinho é mais do que do contrato, mas com certeza que os adeptos sabem que eu não estou a 80% nem a 90%, estou a 100% no processo do Cruzeiro e neste clube. Eu sou agora já cruzeirense, porque há uma coisa que eu gosto no futebol, eu vou à Grécia e sou Olympiacos, eu vou ao Qatar e sou Al Rayyan, eu vou à França e sou Mónaco. E eu agora no Brasil sou Cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. Tá bem? Boa noite e obrigado.
Olha, ele tinha que reformar isso aí. Falar que quando ele vai a Minas Gerais ele é Cruzeiro e agora quando vem ao Rio ele é Flamengo. Para comentar todo esse imbróglio do Flamengo, a saída do Felipe Luiz aqui ao meu lado, Raquel Mota, boa noite. Foi injusta essa demissão, Raquel?
Boa noite, Rodrigo, a todos que nos acompanham no Mundo da Bola. Olha, Rodrigo, da forma que foi, sim. O BAP como presidente do Flamengo, o Boto como diretor de futebol, os dois têm todo o direito de demitir um técnico que eles acreditam que não faça um trabalho que se identifique com sua proposta. Até aí, ok, faz parte da profissão, todo mundo sabe que técnicos brasileiros têm uma vida muito curta. Agora, a forma como foi feita, depois de uma goleada do Madureira, em que você mostra, o time mostra, olha, tô contigo, e aí demite de madrugada, isso foi de um mau caratismo sem fim. Ah, mas é porque ele estava negociando com o Chelsea, com o grupo Chelsea, eu descobri, não interessa, assim como ele também estava negociando com o Léo Jardim na mesma época que estava vendo a renovação do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um profissional, ele tem que se colocar no mercado, até porque é justamente essa demanda do mercado que vai fazer com que ele consiga negociar um preço. E aí o que o BAP faz é simplesmente ignorar todo um trabalho que foi feito até o momento, de uma temporada que começou já pra lá de complicada, porque fez o time voltar antes do planejamento que o próprio Felipe Luiz havia feito, agora culpa o Felipe Luiz por resultados que, claro, deixam muito aquém o time do Flamengo pro elenco que tem, mas o elenco ontem mostrou que estava do lado do Felipe Luiz. O que a gente viu nas redes sociais hoje, principalmente com a primeira publicação que foi justamente do Arrascaeta, camisa 10 da Gávea e capitão do time, foi justamente que a equipe estava com Felipe Luiz. E aí entra um questionamento de como esse time do Flamengo vai se portar numa final do tamanho que é desse Carioca agora no domingo contra um dos seus maiores rivais no Rio de Janeiro, que é o Fluminense. Será que o Flamengo realmente vai jogar, vai se dedicar? Ou vai dar uma resposta em campo da falta de respeito? Porque como faz isso com um técnico, pode fazer isso com um jogador também. Então, esse é o recado da falta de comprometimento de uma diretoria com um profissional. Então, está se colocando aqui o Felipe Luiz, mas eu acho que tem que ir além, colocar como um profissional do mundo do futebol. Foi completamente desrespeitoso o que o BAP fez com o Felipe Luiz, independente de torcida. Eu digo em questões de profissionalismo, é a mesma coisa que se um dia você vier trabalhar, seu chefe fala pra você que tá tudo bem, quando você tá indo pra casa, ele, ó, volta aqui, te chama e te demite, sem você saber nem porquê. Ah, depois é por causa de uma mal interpretação ou de porque você fez contato com outro local. Isso não existe. O trabalhador, claro que no mundo do futebol a gente sabe que isso é diferente, mas a gente próprio ouviu a fala do Felipe Luiz. Felipe Luiz é rubro-negro. Ele se identifica com o clube. E aí traz o Léo Jardim e depois essa fala do Cruzeiro. Você acha que já não vai ter um problema com a torcida do Flamengo? Aliás, torcida essa, que também tem sua grande parcela de culpa, porque muitos desses novos torcedores pressionaram demais o Flamengo para que tirasse o técnico Felipe Luiz. Aí eu te pergunto, o City fez a mesma coisa quando o Guardiola foi pressionado, quando não ganhou a Premier League, quando não conseguiu passar da fase do mata-mata, da Champions? Não, Guardiola tá lá até hoje trabalhando com o City. Ah, que é uma situação cenário diferente. Não, o nome disso é profissionalismo. Enquanto o futebol brasileiro tratar treinador a bel prazer de torcida, a gente vai continuar sendo considerado como futebol amador no restante do mundo.
E a demissão de Felipe Luiz também foi assunto na entrevista coletiva da véspera da decisão do Campeonato Paulista. Palmeiras e Novo Horizontino fazem o jogo de ida da decisão amanhã, às 8 da noite, na Arena Barueri, em São Paulo. E os dois treinadores saíram em defesa de Felipe Luiz. O português Abel Ferreira falou sobre as críticas que recebeu ao longo dos últimos anos.
É isso mesmo, o Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais e nós, ainda bem que nós não somos todos iguais. Não temos que pensar todos os mesmos. Eu falo muito nos dirigentes, vocês já me ouviram falar tanta coisa ao longo dos 5 anos, eu não posso resumir tudo aquilo que eu já falei sobre aquilo que está bem feito, sobre aquilo que se pode melhorar, sobre aquilo que se pode inovar, mas há uma coisa que é cultural, não vamos mudar, eu não posso ver eu porque ganhei 2 Libertadores sou o melhor do mundo e porque fiquei 2 vezes em segundo ou não ganhei nenhum título sou o pior do mundo, será que é assim que as coisas funcionam? É, à luz de um comentador, à luz de um jornalista, à luz de um torcedor, eu até posso aceitar. Agora, à luz de um dirigente que tem a capacidade de decidir se o treinador é ou não é, porque ganhou e perdeu, porque nós sabemos que o futebol é possível uma equipa não refazer um remate ao golo e mesmo assim ganhar o jogo com um autogolo do adversário. Nós queremos transformar o futebol numa ciência, que é porque eu gasto mais, porque eu invisto mais, eu vou ganhar.
Já Enderson Moreira garantiu que Felipe Luiz já mostrou sua qualidade. O treinador do Novo Horizontino também relembrou fatos que o fizeram questionar sua própria qualidade.
Eu acho que é a primeira demissão dele, né? É a primeira como treinador. Com certeza não vai ser a última. E o futebol brasileiro, como o Abel falou, sim, ele não é para amadores mesmo. Costumo falar que quando a gente mais precisa de apoio é quando a gente menos tem. Que é justamente no momento ruim, é onde a gente apanha mais, onde todo mundo protesta, todo mundo vai para frente dos CTs, invadem CTs, fazem de tudo para que você se sinta o pior da face da terra. E aí uma hora você às vezes começa até a acreditar que tudo que você fez está errado, que ele tenha tranquilidade, porque isso é um processo normal, entendeu? Na vida de um treinador, que ele possa, né, verificar, fazer uma autoavaliação de tudo que aconteceu, ver o que ele pode ajustar, que são pequenas coisas, porque a competência dele foi demonstrada nas conquistas, na forma do time jogar.
Tá aí o Enderson Moreira, essa frase, o Brasil não é para amadores, que aplicada agora ao futebol, frase, se não me engano, do Tom Jobim, para falar de como o sucesso incomoda as pessoas no Brasil. Agora eu discordo do Abel, eu acho que a cultura é algo difícil de se mudar, mas pode sim ser mudada e precisa ser mudada muitas vezes.
Pois é, né, Rodrigo, mas é algo muito a longo prazo, né?
Sim, não é imediatista.
Então, essa
também
que eu entendi que é o clima da fala do Abel. Não é uma coisa que você vai mudar de um dia para o outro no futebol ou na cultura nacional. Leva muito, mas muito tempo. E eu espero realmente que essa cultura mude justamente por conta do que a gente falou anteriormente. Para deixar esse caráter de amadorismo existente no futebol brasileiro. Hoje você tem os dois principais times, né, os mais ricos do Brasil, justamente Flamengo e Palmeiras. E a Leila coloca nas suas redes sociais dizendo que respeita os profissionais. E é isso que tem que se fazer. O que o Flamengo fez foi de um amadorismo sem fim. Aí o Bapica, mas porque somos profissionais do futebol. Desculpa, mas o que foi feito com o Felipe Luiz, da forma como que foi feito, só mostra um total amadorismo e descomprometimento com o profissional. Pra mim, isso não tem preço.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A abertura dos Jogos Paralímpicos será na sexta-feira às 16h, pelo horário de Brasília. O Comitê Paralímpico Brasileiro escolheu como porta-bandeira Christian Ribeira e Aline Rocha. Christian e Aline participam dos Jogos pela terceira vez. Aline compete no dia seguinte da abertura às 6h, na prova de 7,5 km do biatlo sentado. Christian entra em ação na próxima terça-feira, dia 10, a partir das 5h45, na busca por uma medalha na prova de sprint no esqui cross-country. O Brasil tem 4 indicações para o Prêmio Laureus 2026. A skatista Raíssa Leal e o surfista Iago Dora concorrem ao prêmio de melhor atleta de esportes de ação em 2025. O tenista João Fonseca está indicado para o prêmio de revelação e o Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, concorre como melhor atleta com deficiência. No dia 20 de abril, na cidade de Madrid, na Espanha, será realizada a festa de premiação.
Falando de basquete masculino, o Brasil venceu a Colômbia por 101 a 72 na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Masculino deste ano. Com o resultado, a seleção brasileira manteve 100% de aproveitamento e avança para a segunda fase da competição. Você pode conferir essa e outras notícias acessando a página de esportes da sua Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br/esportes e fique por dentro. E o Remo encaminhou o acerto com o técnico Léo Condé. O treinador de 47 anos estava sem clube desde que deixou o Ceará no final do Brasileirão de 2025. O novo comandante azulino chega para ocupar o lugar de Juan Carlos Osório na sequência da atual temporada. No comando do Vozão, Léo Condé viveu bons momentos, incluindo a arrancada para o acesso da equipe para a elite do futebol nacional. Somando todo o período no Ceará, Condé comandou a equipe em 83 jogos e teve 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas, o que dá um aproveitamento de 51,4%. Léo Condé no Remo, mas o Osório também está na história. Afinal, trouxe o Remo de volta depois de quase 3 décadas.
Pois é, né? O Osório está na história, né? Caiu depois dessa derrota no último repá, né? E lembrando que o Léo Condé já foi treinador do Paysandu, né? Quando o Paysandu estava na Série C, ficou 10 partidas à frente do maior rival aí do Remo. Mas o Léo Condé é um treinador que eu particularmente gosto bastante, né? Ele faz parte da história de vários clubes que conseguiram subir, né? A própria campanha do Vozão. Eu espero que o Léo Condé consiga fazer um bom trabalho aí à frente do Remo, né? O futebol paraense merece todo o respeito. É claro que a gente olha sempre, infelizmente, né? Eu digo isso muito infelizmente pro futebol do Sudeste e muitas vezes esquece a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil. Então, fico muito feliz em ver a dinâmica que o Repá hoje toma no cenário nacional e o Léo Condé que faça um bom trabalho lá no Azulão.
Já o Vasco acertou a contratação de Renato Gaúcho. O próprio Renato Gaúcho acabou de publicar no seu Instagram que está de volta ao Vasco da Gama. Ele chega para substituir Fernando Diniz no comando da equipe Cruz Maltina. O Renato tinha recebido 2 propostas, recusou 2 e a terceira parece que ele acertou. Essa será a terceira passagem desse treinador de 63 anos já, que comandou o Vasco em 2005 e 2006 e também em 2008, ainda no início da carreira do Renato, mas chegou a um vice-campeonato da Copa do Brasil e também participou de uma fase do rebaixamento do Vasco. Raquel Mota, enfim, pelo menos uma novela encerrada, esse vai, não vai, Renato aí no Vasco, voltando a trabalhar, né, também tirou um períodozinho sabático.
Pois é, mas o Renato vira e mexe, né, faz esse períodozinho sabático, mas ele não aguenta ficar longe do campo não, cara, ele precisa voltar, ele não aguenta, ele fica e fala, não, agora vamos jogar futebol ali na praia, mas...
Não aguenta,
ele precisa sentir aquele cheirinho da grama pela manhã.
Da relva.
Da relva, então, é o que ele gosta, né, e vamos ver o que ele vai fazer de trabalho, porque a gente sabe que o Renato é um cara muito bom de trazer o grupo, né? E é isso que eu acho que o Vasco tava precisando também. E vamos ver o que o Renato vai trazer de novidade pra esse time do Vasco e quanto tempo ele vai suportar também, porque tem essa, né? Porque agora o treinador entra esperando. Quanto tempo vai ficar? Vamos ver.
É, já
espero
tem.
Espero que vida longa,
tem,
né?
Tem uma pesquisa que, em média, um treinador brasileiro, em média, dura 6 meses no Brasil.
É, então.
É um semestrezinho. Vamos ver se ele aguenta. Primeiro compromisso do Renato vai ser contra o Palmeiras, Vasco e Palmeiras, na próxima
quarta. Já começa daquele jeito.
É,
né?
Sem ser essa quarta, a próxima quarta-feira é Vasco e Palmeiras, mas o Renato deve já ser apresentado amanhã ao grupo e vai ter um tempinho para treinar aí o elenco cruzmaltino. E chegou a hora do...
Esporte Internacional.
O atacante Rodrigo do Real Madrid, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora da Copa. Ele passou por exames hoje pela manhã, depois de sentir dores durante a partida contra o Getafe, ontem no estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid soltou nota oficial sobre o estado físico do jogador e a CBF se posicionou e lamentou a lesão do atleta. A lesão de ligamento cruzado anterior é uma das mais graves para um jogador de futebol e o tempo de recuperação varia de 6 a 12 meses. Rodrigo é um dos nomes frequentemente chamados por Ancelotti. Nas últimas 4 partidas pela seleção, marcou 2 gols e deu uma assistência, uma baixa para a nossa seleção, hein, Raquel?
Pois é, uma baixa, e o LCA tem sido uma das maiores complicações do futebol dos últimos tempos, né? Principalmente do futebol feminino também, com grandes nomes ligados a esse tipo de lesão. É uma lesão muito ruim, difícil de recuperar. Torço para ir para a pronta recuperação do Rodrigo, que com certeza vai se dedicar principalmente no pós-cirúrgico para estar já prontinho, 100% daqui a pouco, claro. Vai levar aí de 6 meses a 1 ano fácil.
Então, Raquel, com a ausência dele, você vê algum nome que possa, de repente, ser lembrado pelo Ancelotti na ausência do Rodrigo?
Pois é, né, cara? Esse é o nome atual, né, pro Ancelotti pensar. Talvez o Vini Júnior ganhe um pouco mais de espaço, né? E o Paquetá possa voltar à seleção, né? O Paquetá fazendo aquela função ali, às vezes, de um segundo volante, tentando jogar ali como um meia. Talvez seja um dos nomes. Agora, hoje, no futebol nacional, o Rafinha também, de repente, que o Rafinha às vezes joga mais centralizado ali no próprio Barcelona, ele jogou um pouco mais centralizado, ainda que ele goste de jogar bastante lateralizado. Eu acho que o Paquetá pode, de repente, ganhar um espaço nessa seleção do Ancelotti, né? Que antes era dúvida, agora pode ser o nome
que
você certo.
Falou, são peças já conhecidas do Ancelotti.
Exato.
Não nome ainda desconhecido.
Porque agora, eu acho que ele não vai trazer um nome desconhecido agora.
É, já tá.
Já tá em cima. Faltam 100 dias. Por isso que eu acho que assim, o Paquetá era um nome que perigava ficar de fora. Com a ausência do Rodrigo, eu acho que a chance do Paquetá ir é muito grande. Muito grande.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina encerrou a preparação para o amistoso contra a Venezuela. A bola rola amanhã, a partir das 6:30 da noite, horário de Brasília, no centro de treinamento da Federação Mexicana, em Toluca, a mais de 2.600 metros de altitude. Velha conhecida do técnico Arthur Elias, a atacante Jennifer projeta o segundo compromisso da equipe nessa data FIFA.
Minha experiência sendo a melhor possível, a gente está tentando fazer o máximo, se preparar o máximo possível para poder enfrentar as seleções e dar passo a passo lá onde a gente quer chegar. Acho que também a gente está jogando na altitude, acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas também elas também não são todas que jogam, são acostumadas a jogar na altitude, na verdade. Então a gente está se preparando bem, acho que vai ser um confronto interessante e agora é treinar e vem pro jogo.
Jennifer defende o Tigres, equipe do México, e ela fala sobre o crescimento do futebol feminino no país da América Central.
Na verdade, o futebol mexicano vem numa crescente muito grande, né? Acho que foi o principal motivo do que eu tomei a decisão de vir para cá. Acho que é um futebol muito físico também. Acho que tecnicamente tem melhorado muito. Acho que isso também foi bem crescendo bastante. Acho que muitas brasileiras estão vindo para cá. E acho também que é um passo a mais para elas também, para poder crescer a modalidade delas também. E muitas brasileiras vindo para cá, acho que o futebol vem crescendo. E é isso, acho que conforme a gente vem vindo para cá, acho que muitas conseguem olhar pro futebol mexicano de outra forma. E eu fico feliz por isso também.
Raquel, esse compromisso do Brasil, esse crescimento do futebol feminino também no México, será que o Brasil vai ter mais dificuldade do que teve contra a Costa Rica? Que a gente andou bobeando lá na defesa, tomando uns gols de desatenção, hein?
Mas serve pro Arthur Elias melhorar um pouco ali, né? Chamar atenção. Os amistosos servem justamente para isso, né? Para um ajuste fino, né? E o Arthur Elias é um cara que tem tentado já dar uma cara para a seleção brasileira, a gente já consegue ver um formato, um estilo de jogo. E foi o que a Jennifer colocou, né? Você enfrentar uma seleção em que muitas jogadoras jogam no futebol internacional, mas que principalmente tem fortalecido muito a sua liga, isso demonstra que o Brasil também vai enfrentar novas escolas. Vai ser um confronto, sem dúvida alguma, mais difícil do que foi com a Costa Rica, que a gente já deu umas bobeadas. Mas o México, para mim, é hoje também uma das grandes potências quando a gente fala de futebol no continente americano, né? Na parte da América Latina. Então, jogar contra o México é um excelente teste, principalmente para nossa defesa, que anda dando umas bobeadas aí. Mas torço para que a seleção brasileira passe com vitória também por mais um amistoso desse, dessa data FIFA.
E o papo agora é Libertadores. O Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil logo mais, a partir das 9:30 da noite, hora de Brasília, no Monumental de Guayaquil. Os dois confrontos diante da equipe equatoriana são os últimos obstáculos antes da fase de grupos. O zagueiro Alexander Barbosa fala sobre a partida daqui a pouco.
Isso mesmo, sim. E sabemos que o primeiro jogo é lá, no Equador, então eles também são fortes lá e a gente precisa trazer um bom resultado de lá.
Barbosa também falou sobre o ambiente que o Botafogo vai encontrar no Monumental de Guayaquil.
Eu não joguei no Guayaquil, mas joguei nos outros times de Equador, então futebol é diferente, mas o futebol em toda a América se vive de uma maneira muito especial, muito passional. Então acho que o jogo vai ser um jogo muito difícil, com um ambiente bom para eles, não assim para a gente, mas estamos acostumados para jogar em estádios lotados também, então acho que não é algo que pode pesar para a gente, não modifica nada.
Tá aí o zagueiro Barbosa, acostumado ao Equador, já jogou por lá, e o técnico Martim Anselmo tem apenas dois desfalques para a partida. O atacante Arthur, que está com desconforto muscular, e o goleiro Neto, que também segue fora dos relacionados por opção técnica. Raquel Mota, é esse desafio do Botafogo de hoje?
Pois é difícil, né? É um estádio com 60 mil torcedores, vai ter aquela pressão na torcida, e espero realmente que o Botafogo vá bem, porque elenco, se pegar o elenco do Botafogo de Guayaquil e o elenco do Barcelona de Guayaquil, o elenco do Botafogo, eu acho que o Botafogo ganha em qualidade, né? Claro que a gente pode tirar o mérito do Barcelona de Guayaquil, mas pra mim o que pesa mais é a presença da torcida, porque, cara, lembra demais a Bomboneira. É um estádio que a torcida tá em cima, então isso pode pressionar e muito os jogadores do Botafogo.
Ô, Raquel, e esse desfalque? O Neto, né, que foi até contratado, cheio de pompa, que jogou nas maiores ligas europeias, sempre foi reserva, mas foi reserva. Sim. No Juventus.
Exato.
Em grandes clubes ingleses, e aí chega no Botafogo, veio pra cá pra ser titular e agora marca a reserva pro Léo Link.
Pois é, né? Porque não começou bem, né? Ficou até aquelas imagens do Neto com o Neto mão de alface, né? Então, assim, a torcida já... Ele fez, realmente, ele teve algumas falhas.
Tá procurando o Lúcio Acosta até agora.
Até agora, né? Até o momento, né? Então, é um goleiro que não se firmou, né? E o Botafogo, que tem uma tradição de grandes goleiros. Então, você chegar num clube que tem uma tradição com grandes goleiros, é muito difícil se firmar. E quanto a outra ausência também, que pra mim é uma das principais nesse
time... O Arthur?
Time, o Arthur. Arthur, pra mim, é um dos caras que vai fazer muita... O Neto, eu acho até que é um reforço, ele tá longe. Mas o Arthur... Ele faz uma diferença absurda, cara. Ele é o cara que é referência lá na frente. Ele volta muito pra ajudar também na defesa do meio de campo. Ele dá um ritmo ali àquele time do Botafogo que eu acho que vai fazer uma falta danada pra esse confronto fora de casa.
Talvez esteja sendo preservado pro jogo da volta também.
Pois é,
né?
Então. Eu espero realmente que seja isso. Mas se pudesse adiantar lá fora e vencer, seria muito melhor.
E lembrar que o Botafogo, né, no primeiro jogo lá contra o Nacional Potosí, perdeu por 1-0, mas
exatamente.
Era um jogo...
Exatamente.
A 4 mil metros de altitude.
Dessa vez... O maior desafio era a altitude, não o time do Potosí. Dessa vez, o Barcelona de Guayaquil não é um Potosí, né?
É um adversário tecnicamente mais forte, mas pelo menos não vai ter a altitude pela frente. Chuta algum placar, Raquel?
Cara, eu acho que vai ser aquele sofrimento botafoguense, acho que vai ser 1-1, acho que empata. Com 1-0 do Barcelona e o Botafogo empatando e decidindo aqui.
1-1 e depois decide aí na semana que vem aqui no estádio Nilton Santos. Mas antes tem Taça Rio também, mas...
Tem Taça Rio, mas deixa... É o papo, outro programa.
É outro programa. Boa noite, Raquel, obrigado.
Boa noite, RR, até a próxima.
E o nosso programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí, daqui a pouquinho, o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau! Ficar.